Olá, Andreia.
Olá, Brenda. Olá, ouvinte. Bom dia. Tá
Bom
frio por aí?
dia. Tá gelado, Andreia. Deu uma esfriada hoje, né? Mas nada parecido com o que a gente viveu 50 anos atrás aqui na nossa região. Hoje, 50 anos da geada negra que dizimou os pés de café, não só aqui do Noroeste, mas do estado inteiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e que acabou mexendo com a nossa economia de uma maneira impensável na época, né, Andréia?
Olha, Brenda, estava até dando uma olhada aqui, e é algo que até emociona a gente, né? Porque a gente é feito de história, né? E a gente tem que olhar esses marcos, né? E o quanto que a gente aprende. E esse é um marco que, como você disse, né? Impactou, o Paraná, enfim, outros estados, né? Essa geada negra, né? E assim, o fim realmente, né? De um ciclo, né, na história do Paraná. E assim, eu estava vendo, fica até aí para o ouvinte, né, o site do governo do Paraná, que está trazendo aí uma matéria muito bacana, sobre esses 50 anos da geada negra. E falando aí, né, que a partir de 50 anos, né, Brenda, o que a gente pode aprender? E foram 50 anos de aprendizado, né? 50 anos aí de transformação, e algo importante, né? Eu acho que esse legado, né, que essa história nos deixa, né, para gerações futuras, o que se aprende, né? Como é que você reconstrói uma economia, né? Uma economia que naquele período era promissora. Então, de que maneira que se reinventou? Porque é muito fácil você falar, né, Brenda, vamos nos reinventar, mas você não ter ações efetivas, porque a gente está falando de uma economia, a gente está falando de famílias, a gente está falando de história, de cultura. Então, foram 50 anos aí, de muito trabalho, né, de olhar realmente, todo esse impacto, mas enxergar um futuro, né, e traçar aí uma estratégia de trabalho para um futuro, né? E é isso que é tão bonito de ver, né, no nosso estado, né? Falando ainda sobre o café, falando sobre essa história, né, esse marco realmente dos 50 anos da geada negra. A gente está vendo, estava até ouvindo aí uma matéria de uma historiadora dizendo, né, que a gente, como é que você não esquece, como é que você marca esses ciclos para a comunidade, né? Então, a secretaria, né, vem organizando aí várias exposições, mostrando a história do café, para que a gente não perca realmente, de vista tudo isso que aconteceu, né? Tem uma exposição belíssima, eu não fui ver ainda, no Calil Haddad, que conta um pouco sobre essa história, né? Então, muito legal para a gente aprender. O café, ele não está só na xícara, né, Brenda? Que é uma delícia, olha só que status a gente conquistou hoje. As cafeterias, né, elas são realmente um momento aí, um momento de deleite, né, um momento de prazer. O café, ele realmente, ele conquistou, né, um status aí de uma bebida a ser apreciada, um momento realmente, de uma experiência, de uma bebida única, né? Então isso é tão interessante, mas você pode degustar isso através da cultura, através da arte. Então tem essa exposição belíssima aqui, com a sensibilidade, né, desses artistas, trazem aí para nós, né, que o café, ele não fica, ele não se exaure numa única xícara, né? A gente consome através, então, de poesia, da música, da arte, como está acontecendo, né, trazendo aí esses relatos, né, deixando essa história viva, né, dentro de nós, e olhando para o futuro, o que vem por aí, né, Brenda? Então, queria até comentar, né, que em 75, o Paraná, ele era o maior produtor do Brasil. Imagine isso, né? E hoje, o Brasil é o maior produtor do mundo dessa bebida, né? E está entre um dos maiores consumidores também. Então, assim, o Brasil, ele pode, né, falar sobre café, ele tem know-how para falar sobre café, ele tem história, né? Ele tem uma economia aí que foi construída a partir dessa cultura. Então, quanta coisa que a gente pode aprender com isso, né, Brenda?
Com certeza. E como a gente já falou aqui outras vezes que falamos sobre café, a nossa cidade, a nossa região, elas nasceram muito devido ao café, né? Muita gente que veio de outros estados para apostar na cafeicultura e que depois da geada tiveram que repensar suas vidas, né? Vamos para a cidade, vamos voltar para outro estado de onde a gente veio. Mas 50 anos depois, como você disse, André, o que a gente vê é o café vivendo um outro momento e isso afetando também a nossa região. A gente teve bem recentemente aqui Mandaguari recebendo o selo de identificação geográfica do café, né? A gente tem concursos de café acontecendo em Cianorte, inclusive vai ser na semana que vem. A gente tem o Café On, que é um baita evento para falar de café, que vai acontecer em agosto. A gente tem o Brasil Coffee Week, que nasceu como Maringá Coffee Week, se espalhou pelo Brasil. Então a nossa região está respirando o café, agora cafés especiais nas cafeterias, de um jeito diferente, né?
Exatamente, né? É assim, realmente, mais que merecido, né, Brenda? 50 anos depois, e hoje a gente fala, né, desses movimentos, essas tendências, né? Realmente é claro que a gente tem aí uma economia, um cenário que mudou, né? Que hoje você conta com tecnologia, hoje você tem muita coisa, né, atrelada aí a essa cadeia produtiva. Mas lembrando, né, gente, que a forma ali que as pessoas até estavam comentando, ah, por que o café subiu tanto? A gente teve essa discussão aí alguns meses atrás, né? Por que ele está chegando tão caro para o consumidor? E aí a gente trouxe, né, uma questão aí do clima, uma questão, né, enfim, e que o café você não planta hoje para colher amanhã, né, no mínimo 2 anos, né, para essa colheita. Então, olha só, quanta coisa, né, Brenda, que a gente tem aí nesse caminho. E é claro, toda essa tendência, esse movimento, né, a gente tem, é claro, toda a tecnologia dessa cadeia, mas na xícara, na experiência, né? Esse consumidor, né, que está buscando, né, Brenda, através dessas cafeterias, através desses movimentos, né, bacana, como a gente teve aqui na Cidade Canção, né, o Maringá Coffee Week. Gente, como que movimentou a economia? E isso é algo que não é só local, né? São movimentos aí que a gente está observando mundialmente, né? O café realmente ele ganhou um status, né? O consumidor, ele não quer só uma xícara, ele está buscando a experiência, a origem, ele quer saber da onde que vem, o terroir, se tem processo diferente, né? De repente ali é uma fermentação, enfim, o café ele não está só na xícara, ele está em bebidas também. A gente hoje tem até cervejas utilizando esse grão, né? Na gastronomia, enfim. Então a gente tem uma presença desse grão, né, em vários processos, né, e em várias formas aí de consumo. E é claro, o mercado gourmet é aquecidíssimo, né, mas o bom e velho café, né, Brenda, da nossa casa, esse ritual gostoso, né, e que a gente consegue hoje elevar ele, levá-lo, né, para essas experiências aí da alta gastronomia, essa coisa realmente, né, de um momento de deleite, de você. E é interessante, né, Brenda, que da nossa casa, da mesa, o café já tem uma simbologia de comensalidade. E hoje a gente estende isso para essas cafeterias, para esses locais, né, essa comensalidade de estar ali com alguém para ter aquele momento gostoso. Pode ser 5 minutos, pode ser 1 hora, enfim, uma xícara de café ela sempre aquece, ela sempre quebra, né? Vamos dizer assim, desde uma reunião de trabalho até algo em família, ela faz um caminho ali, né, Brenda? De repente, de uma conversa difícil, seja do trabalho, seja, né, um momento em família, ela quebra aquele gelo e ela faz o papel dela. Então, o café, acho que a gente vive esse momento, né? Essa presença realmente, e que trouxe essa mudança clara, né, do mindset realmente do consumidor, da nossa valorização, e sem perder, né, Brenda, essa questão aí que a gente está falando de 50 anos da geada negra, e que o Paraná está fazendo aí um trabalho incrível, né, de recontar essa história, mas com um olhar no futuro, de mostrar, né, a garra do paranaense, né, a mudança, né, e que a gente não pode perder de vista a história, a identidade, né? Tudo que a gente tem e como que a gente conta essa história para as próximas gerações. Eu acho que esse legado que a gente deixa, né? Acho que isso é tão bacana, é isso que nos torna realmente gente, né? É olhar para o futuro, né, Brenda?
É isso, é pensar realmente quantas histórias cabem numa xícara de café, né, Andréia? De famílias aí da região que, de repente, perderam tudo na geada, mas refizeram cafezal. A gente tem exemplos em Mandaguari de famílias que não deixaram isso morrer, de mulheres aqui do Vale do Ivaí que colhem o grão um a um e aí fazem esse café ainda mais especial, mais valioso. Esse cafezinho que a gente toma todo dia, aquele convite, né? Vamos tomar um café, como você disse, que abre portas, que quebra barreiras e...
Eu tô tomando o meu aqui.
Aí, já dá uma esquentadinha, inclusive, nesse frio. E é isso, acho que é pensar realmente, né, André? O que a gente tá tomando, da onde vem, a história que veio e o que é possível fazer com isso. Como você disse, as aplicações, os usos do café são os mais variados possíveis hoje em dia, mas nada vai substituir aquela xícara de café que tem mais história e mais afeto pra gente, né?
Exatamente. E isso é tão vivo, precisa estar vivo em nós, né, Brenda? E então, convidar o ouvinte aí, é claro, para tomar uma xícara de café, muitas xícaras de café, mas também olhar tudo que, reviver um pouco, né? Conhecer, acho que tem uma geração aí também que de repente não escutou, não vivenciou, mas não vem escutando esse contar das histórias, né? Isso é de extrema importância para a gente dar continuidade no nosso legado e entender o nosso papel também, né, Brenda?
Com certeza, é isso. A gente encerra com o convite. Então, se você está querendo, está ensaiando aí tomar um cafezinho com alguém, já aproveita, faz esse convite e pensa um pouquinho, né, as histórias que cabem na xícara de café, tanto do café que foi produzido, quanto aquelas que a gente divide tomando um bom cafezinho. Certo, Andréia?
Certíssimo, gostei da deixa. Gente, então, bora lá prestigiar essa comemoração, essas comemorações, né? E, é claro, com muito café. Boa sexta para nós. Fica aí a dica do cafezinho.
Até semana que vem.
Até semana que vem, valeu.